É isso aí. Ó,
Ao
senhora ali,
vivo.
ó.
Olá, já estamos no ar? Bom,
Já
tarde.
estamos no ar.
Olá, boa tarde a todos. Desculpem o nosso pequeno atraso, tivemos um problema de conexão em cima da hora. Nós sabemos que isso acontece quando estamos dependendo de internet. Nós estamos cada um em um lugar, portanto, tivemos um pequeno atraso. Eu peço desculpas, mas vamos compensá-lo. Gostaria de dar um grande abraço em todos vocês. Há algum tempo a gente não faz uma live assim, diretamente, em tempo real, e convidá-los para esse nosso bate-papo de hoje. Eu acho que a maioria de vocês já me conhecem. Meu nome é Lucilena Galvão, sou professora de Nova Acrópole, em Brasília. Ao meu lado, eu tenho o professor Galdino Ribeiro, que é professor de Nova Acrópole, em Belém, do Pará. Para aqueles que conhecem um pouquinho das vezes que eu contei a minha vida, eu já estive em Belém do Pará, morei lá por algum tempo, fui professora na mesma unidade que o professor Galdino, e por esses dias tivemos uma ideia interessante sugerida por ele de conversarmos um pouco a respeito de WandaVision, esse seriado que tem produzido tanto barulho na internet, no canal da Disney, que é carregado de algumas questões muito interessantes. Eu, como não conheço muito bem o seriado, eu me prendi a um ponto que é trabalhado numa cena, que é o paradoxo do navio de Teseu, enquanto que o professor Galdino vai nos falar a respeito de reflexões sobre a série como um todo mesmo. Ambas as questões muito importantes. Esse paradoxo muito bem colocado dentro deste momento da série. Seja bem-vindo, professor Galdino, tudo bem contigo?
Ô, Lúcia, muito obrigado, um prazer estar aqui com você. Que bom, olha, eu lancei a ideia, né, de alguém falar sobre o WandaVision, depois de ter visto a questão do paradoxo do navio Teseu lá no último episódio. E que bom, surgiu o convite e a oportunidade de estar aqui com você.
Que ótimo. Um dia desses eu vi um grande amigo meu de internet, que é o psicólogo Rossandro Klinger, tratando de aspectos psicológicos do WandaVision. Eu acho que é um bom complemento a gente vir falar da filosofia, né? Na série e particularmente nesse momento. Esse paradoxo que eles trataram não é qualquer coisa. Ele tem uma história ao longo da filosofia. Ele trata da questão da identidade humana, da identidade de todas as coisas, né? Mas mais especificamente da questão da identidade humana. Bom, então nós combinamos que o professor Galdino vai nos falar um pouco a respeito da série em si e vai fazer as suas reflexões filosóficas sobre a série. Galdino, você podia dar para a gente, imagine que nem todo o nosso público assistiu a série, conhece a série. Gostaria que você desse para a gente mais ou menos uma noção do que é a série, ou seja, um resumo básico e as suas impressões sobre ela.
Bem, em primeiro lugar, os antecedentes da série, né, para nós nos situarmos. Quem acompanhou os filmes da Marvel, as aventuras daqueles super-heróis lá, o Capitão América, o Homem de Ferro, desse universo da Marvel surgiram dois personagens que apareceram no filme Vingadores, Era de Ultron, que são justamente a Wanda, ou Wanda, e o Vision, né? O Visão, que dão o nome dos dois, dá o nome para a série WandaVision, né? O que que acontece? Quando eles aparecem num filme anos antes da série, a Wanda é uma pessoa comum que, por um motivo X lá, não vamos entrar em detalhes, odeia os Vingadores e, por isso, ela vai atrás de desenvolver poderes, entra no filme como vilã e, depois que ela descobre que os Vingadores são bons, ela acaba passando para o lado deles, vira uma das Vingadoras. E o Visão, ele surge na história como um ser sintético. E é interessante, quanto mais eu olhava a história do Visão, mais interessante ficava, porque o Visão, ele não é bem uma máquina, né? Porque o corpo dele é de metal, ele é feito no mesmo material que o escudo do Capitão América, um metal que só existe lá. Nesse universo de super-heróis, a mente dele é uma inteligência artificial criada pelo Tony Stark, o Homem de Ferro, E a alma dele, podemos dizer assim, né, o ser dele, é uma pedra que é a joia da mente. Que é uma pedra super antiga, olha os três elementos aí, uma pedra super antiga que veio parar na Terra e acaba sendo usada para criar o Visão. E para nossa surpresa, o Visão dessa mistura de elementos, né? Ou seja, um corpo desse metal milagroso, essa inteligência artificial, esse ser, né, que vem do cosmos, que é a joia da mente, ele se comporta como humano, ele quer ser humano. E é interessante observar nos filmes que ele aparece que ele, paulatinamente, ele vai mudando não só a aparência dele, mas ele vai mudando, ele vai se mostrando como um ser sensível. Alguém que quer entender os humanos, alguém que tem os melhores aspectos do humano. É engraçado que no filme que ele aparece, que é o Era de Ultron, o Ultron também é uma inteligência artificial que quer matar os humanos. Né? Ele odeia os humanos, né? O Ultron. Né? É engraçado que no filme ele é criado, ele entra na internet com a sua super inteligência, 5 minutos depois de olhar a internet, ele chega à conclusão que a melhor coisa a fazer com a humanidade é exterminar a humanidade. Não, o pessoal que faz um negócio desse na internet, isso não é uma forma de vida, isso não vale a pena, não. Enquanto que o Visão é o outro extremo, né? Ele vai se utilizando, ele vai ficando mais humano, só que enfrentando um outro vilão muito pior, ele morre, ele se sacrifica, a joia da mente dele, né, que é a sua essência, é destruída, e ele morre. O Visão morre como herói na história. Anos depois, começa a série WandaVision. Quando começa a série, lá está o Visão e a Wanda. Aí você fica assim, como assim? Ele não tinha morrido? Mas ele está lá, ele e a Wanda, vivendo dentro de uma comunidade, uma cidadezinha do interior americano, e isolados do mundo, e vivendo uma vida feliz, uma vida parecida com aquela dos seriados americanos de comédia da década de 60, 70, 80. Eles, inclusive, vão alterando até chegar à época atual, eles vão passando por vários períodos. Mas o maior mistério desse negócio todo é como é que ele voltou se ele tinha morrido. E num dado momento, que o mistério mesmo só vai se resolver no último episódio, né, que já foi ao ar, no último episódio, que é quando acontece o paradoxo do navio de Teseu, o Visão já sabe que ele não é o Visão original, né? Ele foi criado pelas lembranças da Wanda, né? Do luto da Wanda, isso foi bem tratado pelo psicólogo que a Lúcia citou ainda há pouco, pelo luto dela, não saber lidar com a morte dele, ela recria o Visão. E para destruir o Visão, quem está de fora da cidadezinha transformada, quem está do lado de fora, pega o corpo do Visão. Né? Afinal de contas, era um ser sintético, o corpo dele ficou, reconstrói o corpo e manda para dentro da cidadezinha para lutar com o Visão. Então, os dois lutam e os dois são superpoderosos. O Visão produzido pela Wanda e o outro Visão, que é o corpo dele resgatado por quem estava do lado de fora. Os dois, então, entram em choque, lutam e... Dentro de uma biblioteca, interessante essa parte, dentro de uma biblioteca, eu estou enchendo de spoiler aqui, né? Quem já viu, ótimo, quem ainda não viu, eu sinto muito. Dentro de uma biblioteca, num dado momento, eles estão lutando e eles param de lutar. Peraí, nós dois temos os mesmos poderes, isso não vai resolver assim. E é aí que vem a lembrança, o paradoxo do navio de Teseu. Que antes de continuar lutando, eles precisam descobrir... Entre os dois, quem é o Visão, afinal de contas? E aí eu pergunto para você, Lúcia, né? Quem será que é o Visão? No que o paradoxo do navio de Teseu nos ajuda a entender quem é quem?
Já já vamos falar sobre isso, mas antes eu queria bater um papo rapidinho contigo para observar certas coisas do que você contou. Logicamente, não conheço a série como você conhece. Aliás, não conheço nada da série, deixa eu ser sincera. Mas veja só que interessante. Porque você sabe, quando a gente estuda sobre alquimia medieval, conhece a alquimia medieval, que a grande estrela da história também era uma pedra, né? Era uma pedra filosofal, que transformava os homens de terra em homens de ouro. Né? Uma mera matéria orgânica se tornava um homem de ouro na forma simbólica, né? Seja um homem que brilha com as suas qualidades mais especiais. É interessante porque, se você pegar esse simbolismo, que é atemporal, e considerar que talvez o criador dessa série tenha tido a intenção de fazer uma referência a símbolos atemporais, essa pedra da mente talvez seja a mesma coisa que era a pedra filosofal lá para os alquimistas, né? Que era, evidentemente, a consciência humana desperta. E quanto mais você abre o olho da consciência, mais você vai se transformando de um ser de terra em um ser de ouro. E eu achei esse paralelo muito interessante, né? Não sei se você já tinha parado para fazer alguma reflexão sobre isso, essa questão da pedra, por que uma pedra? Porque, com certeza, aí essa pedra da mente está representando o ser dele. E um ser que abriu o olho, despertou para a própria dignidade da condição humana. A única coisa que não bateu muito é ele querer que essa pedra seja destruída, porque essa pedra é indestrutível. Mas se você lembra os tempos que a gente ensinava lá, pré-socráticos, que a gente ensina até hoje, né? Ainda somos professores na ativa, ainda estamos na flor da juventude, né, Galdino?
Verdade. Só os cabelos brancos que contradizem isso, mas tudo
Não, isso ele fez um reflexo para ficar mais charmoso, isso não é verdadeiro, isso é ilusão. Mas, enfim, quando a gente ensinava lá pré-socráticos, você lembra que o Parmênides dizia que dentro de todos nós existe um ente, que é essa essência divina, esse nosso ser. Só que esse ente, quando estava adormecido, ele chamava de ente. Quando ele abria os olhos da consciência, quando ele despertava, ele era nous. Lembra disso? Então, é que como se essa pedra da mente, de alguma maneira, fosse esse ente que virou nous lá no Vision, né? Ele despertou realmente a visão, o nome está apropriado. A consciência reflexiva, a visão de si mesmo, ele adquiriu o comando do barco de Teseu, que é o que a gente vai falar já já. Não sei se você fez alguma reflexão em relação a isso, gostaria de comentar.
É interessante que o Visão, a pedra, referida à pedra, fica bem aqui. Fica bem aqui na testa, como um olho desperto, né? Bem
Isso,
aqui. É
o olho de
interessante.
Dágda das tradições orientais, né? Ou seja, que é considerado o olho da sabedoria. Na mitologia oriental, esse terceiro olho, chamado de olho de Dágda, é um pouco da esmeralda que caiu no mundo e despertou o olhar do homem, ou seja, o olho da sabedoria, terceira visão, que não é uma visão física, é uma visão metafísica, né? É muito interessante mesmo. Agora, a gente não pode saber, né? Você sabe alguma coisa sobre quem fez esse roteiro? Ele tem algum conhecimento de filosofia, será?
É um personagem antigo dos quadrinhos, o Visão, né? Na verdade, tudo aquilo que a gente está assistindo hoje, eu já lia e já não era novidade quando eu era criança, né? 40 e tantos anos atrás, de personagens que foram criados na década de 50, 60. Então, o Visão, o autor representava um pouco essa. Aproveitava para falar de robôs, que na época dele todo mundo escrevia sobre robôs, tinha algum personagem que era robô, falando dos quadrinhos. Mas ele resolveu falar de um robô que não era bem um robô, que em muitas das suas atitudes era mais humano do que os humanos que tinham ao redor dele, né? Porque ele queria o bem, ele não entendia as maldades humanas, né? Ele tinha uma pureza. Inclusive, no filme de origem, né, tem uma cena que é bem expressiva desse papel, dessa natureza do Visão, né? Ele se embate com o Ultron, que é o vilão da história, e o Ultron quer destruir a humanidade. O negócio dele é acabar com a humanidade, e porque para ele a humanidade não vale nada. E o Visão diz para ele: não, mas a humanidade faz coisas boas, a humanidade evolui. E o Ultron diz para ele assim: não, você é um tolo, você é um inocente de acreditar na humanidade. E o Visão diz assim, tranquilamente: não, talvez seja porque eu nasci ontem. E na história, realmente, ele tinha nascido, né, um dia antes.
Nascido do ponto de vista da visão, né? Nascido do ponto
exatamente.
De vista do despertar da consciência. É muito interessante. Sabe o que, que me lembra? Inteligência Artificial, do Spielberg. Lembra muito essa ideia.
Eu lembro. Lembro dele.
Lembra muito essa ideia. É bem interessante.
Eu gosto do slogan desse filme. Eu lembro do o slogan era... O seu amor era verdadeiro, mas ele não. Quer dizer, o garoto, ele não era um garoto de verdade, era uma inteligência artificial, mas o amor, a pureza que você acompanha ao longo de todo o filme, era de verdade. Legal.
Com certeza, como se a verdade pudesse surgir de uma coisa que não é verdadeira. É lógico que se ele conquista algo que é verdadeiro, ele conquistou em si mesmo a própria verdade. As virtudes estão todas entrelaçadas. Bom, mas não vamos desviar do assunto, né? Vamos lá para falar do navio de Teseu. Esse é um dos paradoxos mais conhecidos na história da filosofia. A gente passa por ele toda hora, porque ele vai embora ao longo da história. Ele já era citado por autores antigos, como o próprio Platão, o próprio Aristóteles, mas ele vai ser um pouco mais descrito por um filósofo chamado Plutarco. Cuidado, porque tem dois Plutarcos. Não é aquele Plutarco lá da frente, o Plutarco de Atenas, é o Plutarco, autor das Vidas Paralelas. Esse Plutarco ele escreveu essa obra onde ele fazia sempre pares entre um personagem grego e um romano. E um desses pares, são 23 pares, se não me falha a memória, um desses pares é exatamente a relação entre Teseu e Rômulo, do Rômulo e Remo, lá de Roma. Tá? E ele, antes de fazer o paralelo, ele conta a vida dos dois isoladamente. Ou seja, ele vai fazer um resumo da vida de Teseu, daquilo que se sabe de Teseu. E aí eu trouxe até o trechinho, parte de Vidas Paralelas, quando ele fala da vida de Teseu. Ele diz o seguinte: o navio com que Teseu e os jovens de Atenas retornaram de Creta tinha 30 remos e foi preservado pelos atenienses até o templo de Demétrio de Faleros. Demétrio de Faleros era um orador muito famoso grego que teria morrido em 280 a.C. A existência de Teseu, evidentemente, Teseu é mais provavelmente um personagem mítico. Mas se diz que durante muitos séculos esse barco de 30 remos teria sido preservado até essa época de Demétrio de Faleros. Porque eles removiam as partes velhas que apodreciam. É claro, imaginem um barco, a gente chama de navio, mas na verdade era um barco de 30 pares de remos. Ele, com o passar dos séculos, a madeira dificilmente vai durar tanto assim. Então, as partes que iam apodrecendo iam sendo substituídas. Né? Então, ele dura durante todo esse tempo porque foi sendo substituído. E colocavam partes novas, de forma que o navio se tornou motivo de discussão entre os filósofos a respeito do conjunto de caracteres próprios e exclusivos com os quais se pode diferenciar objetos inanimados uns dos outros. Então, imagine você, sei lá, vamos colocar uma data qualquer, 100 anos depois da viagem de Teseu para Creta, fazendo uma pequena recapitulação. Teseu, filho de Egeu, Atenas tinha sido derrotado por Creta e Minos queria vingar o seu filho, que teria sido morto, foi, de fato, morto pelos atenienses. Então, ele exige um tributo de Atenas que mandasse 7 jovens e 7 donzelas a cada 7 anos. Supostamente, essa história é meio polêmica, supostamente para ser devorado por um touro que tinha cabeça de touro e corpo de homem, que vivia no centro de um grande labirinto construído pelo grande arquiteto Dédalos. Então, esse tributo era mandado a cada 7 anos. Só que quando Teseu reencontra o seu pai, que é uma outra história longa, e ele sabe desse sacrifício imposto a Atenas, ele se oferece para ir junto, com a promessa de que ele mataria o Minotauro. E ele vai, a história é longa, ele recebe um fio de prata, ele entra com machado de duplo fio, mata o Minotauro, volta e volta para a sua cidade natal. Encurtando muito a história, quando ele chega em Atenas, essa causa, essa defesa que ele fez de Atenas, se torna uma causa nacional, uma identidade nacional, e esse barco fica ancorado, se torna um símbolo. E imaginem vocês que 100 anos depois, a madeira foi apodrecendo, sendo substituída, e o barco já é inteiramente novo. Ele ainda é o barco de Teseu ou não é? Basicamente, essa era a questão original. Aí veio um monte de gente fazendo outras hipóteses, propondo outras coisas sobre esse paradoxo do barco de Teseu, que basicamente é um paradoxo que trata do que constitui a identidade de um ser, animado ou inanimado. Tá? Quem mais que andou dando palpite sobre isso? John Locke, ele escreveu uma história chamada Príncipe e o Sapateiro. Foi uma primeira abordagem onde ele imaginou, o príncipe morreu. Aí sabe-se lá como a mente do príncipe entrou no corpo de um sapateiro, que também tinha morrido. E começou a ocupar esse corpo e governar esse corpo, como ele fazia quando era príncipe, mas o corpo era de um sapateiro. Ele é realmente o príncipe? Sendo que nenhuma célula desse corpo lhe pertence? Aí toma a história e discute, e era e não era, e talvez, e não sei o que mais. John Locke foi um dos que entraram, para quem não lembra do John Locke, é aquele que trabalhou muito especialmente sobre a ideia do contrato social. E essa história do príncipe sapateiro rolou, foi uma continuidade adaptada ao ser humano, que já é uma ideia interessante, do paradoxo do navio de Teseu. Veio Thomas Hobbes, numa obra dele chamada De Corpore, século XVII, 1665, essa obra, e ele veio com um outro desdobramento. Ele imaginou o seguinte: aqueles pedaços todos que foram tirados, velhos, do navio de Teseu, foram levados para um galpão. E lá eles montaram outro navio, igualzinho, quer dizer, igualzinho na medida do possível, né? Que a madeira estava apodrecendo. Mas montaram outro navio com aqueles materiais originais. Aí chegou um forasteiro em Atenas e disse: olha, eu amo a história de Teseu, eu acho o máximo, eu quero conhecer o navio. Para onde os atenienses vão levar esse forasteiro? Para aquele original que está no galpão ou para aquele que está atracado no porto? E se fossem colocar esse problema para o forasteiro, ele perguntaria: como um único navio virou dois? Que resposta se daria a isso? Essa colocação do Hobbes também deu muito pano para a manga. Como uma coisa pode se tornar duas? Qual dos dois pode ser considerado realmente o navio de Teseu? E mais, que atributo concede identidade a alguma coisa? Já já a gente vai pegar as quatro causas do Aristóteles, que vai dar uma ajudazinha nisso. Qual atributo faz com que você diga essa é a identidade de tal coisa? São as células do corpo? É a mente? As informações que estão na memória? O que dá a identidade de um ser? Animado ou inanimado? Foi-se embora a história, né? Gottfried Leibniz, ele chegou ao ponto de fazer um princípio baseado nesse paradoxo, que é que se chama de princípio da identidade dos indiscerníveis. Bonito nome, né? Que significa o seguinte: ele diz que X e Y são idênticos se eles têm as mesmas propriedades e as mesmas relações. Ou seja, tem um mastro aqui, tem um mastro ali. Como é que esse mastro se relaciona com a popa e a proa do navio? É do mesmo jeito, ou seja, as mesmas propriedades e as mesmas relações. Se tem, X é igual a Y. Então, o navio ativo e o navio inativo seriam a mesma coisa, se cumprisse com essas duas condições. Só que isso não foi muito bem aceito pelos filósofos da sua época e até os dias atuais, por uma razão muito simples. Eu concordo com eles em gênero, número e grau. Sabe por quê? Se você me pega numa fotografia de 5 anos de idade, tão bonitinha, cheia de cachinhos, tá? Pelo menos minha mãe achava que era muito bonita. Se você me pega nessa idade, você vai ver que eu não tenho nenhuma das propriedades que eu tinha aos 7 anos, aos 57. Mudou tudo. E as relações entre uma coisa e outra também. Ou seja, então eu não sou eu? O meu X, 7 anos, e o meu X, 57, meu Y, 57, são diferentes? Mas espera lá. Eu ainda tenho um ursinho de pelúcia que eu ganhei naquela idade. Como é que você vai dizer que eu não sou eu? Eu sou eu. Então, tem algo errado quando você aplica esse tipo de relação em corpos vivos, tá? Porque há mudança, o tempo opera mudanças, mesmo em corpos inanimados. O tempo opera mudanças. Isso faria com que você nunca fosse igual a si próprio, nada fosse igual a si próprio, tá? Então, mais um argumento, né? E mais um autor, esse mais próximo de nós, já no século XIX e XX, que foi Franz Kafka, com a sua famosa Metamorfose. Ou seja, o que aconteceu aqui? Certo? Tudo ok? Uma queda de luz aqui no meu estúdio. Então, Franz Kafka, na sua Metamorfose, ele diz o seguinte: um homem amanhece uma barata. entrou no corpo de um inseto. Por dentro ele é totalmente humano, mas por fora é uma barata. Ele é um homem ou ele é uma barata? O que define a identidade de um ser? Eu estava refletindo sobre isso, e isso é um assunto que a gente trata, evidentemente, no curso de filosofia, já refleti sobre isso em outras ocasiões, e um dia desses eu tive a curiosidade de procurar um artigo, e achei um artigo muito interessante, que está na BBC News Brasil, do dia 4 de setembro de 2020. Eles falam um pouco a respeito de como se compõe um corpo humano. Eu achei muito interessante aquilo. Por ser uma fonte fidedigna, que cita fontes e tudo mais, eles diziam uma coisa muito interessante, gente. Um corpo de 70 quilos, que, por exemplo, é o meu peso atual. Tenho 70 quilos, não espalhem, mas tenho. Um corpo de 70 quilos, vocês sabem quanto tem, segundo eles, de átomos? 7 mil quadrilhões de átomos. Eles dizem que a renovação atômica ela acontece continuamente, de tal maneira que é provável que em torno de 10 anos a maioria dos átomos do seu corpo já tenha mudado. Ou seja, a substância que compõe um corpo, do ponto de vista atômico, em dois momentos, já não é a mesma, assim como a madeira do barco de Teseu. Vocês não acham isso interessante? E outra coisa, que lá mesmo eles continuam falando, que é a questão das células. As células elas se renovam em velocidades muito diferenciadas. Há exceções, como é o caso, por exemplo, dos neurônios do córtex cerebral, mas grande parte, a maioria das células de um corpo humano, em uma década aproximadamente, cada uma no seu ciclo diferenciado, já teriam se renovado também. Já teriam passado por uma ou por várias renovações. Tá? Então, você me diz, em dois momentos, eu mesma, aos 7 e aos 57. A substância era a mesma? Na sua maioria, não. A forma era a mesma? Também não tem mais nada a ver. Então, o que me garante que nos dois momentos era a Lúcia, além do ursinho que minha avó me deu? Algo mais que define a minha identidade. E isso é uma coisa para a gente discutir e pensar um pouco mais. Daqui a pouquinho, nós vamos chegar lá. Tá? Bom, então... Basicamente, antes disso, tem umas outras coisas muito legais que sempre foram levadas em consideração. Lá atrás, um filósofo pré-socrático, Heráclito, ele costumava dizer o seguinte: ninguém se banha num rio duas vezes. Sabe por quê? Segunda vez que você entra lá, você não é o mesmo, e o rio também não é o mesmo. Ou seja, Heráclito, que se diz que teria vivido em torno de 540, 470 a.C., já sabia aquilo que foi publicado na BBC News Brasil em 4 de setembro de 2020. Ou seja, que os seres, do ponto de vista material e formal, não coincidem nem consigo mesmos, em dois tempos diferentes. Ou seja, que a mutação é constante. E, portanto, se a mutação é constante, o quê? Volto àquela pergunta. O que garante que a Lúcia dos 7 e a Lúcia dos 57 seja mesmo? Será que eu não assisti essa cena do ursinho na sessão da tarde e isso era outra pessoa? Será que essas fotos que eu tenho de ganhando ursinho não são fotos do álbum de família de outra pessoa? Quem me garante que era eu? Porque se mudou tudo. E se você define o ser humano só como essa bagagem de células ou de átomos, você não pode ter certeza de nenhuma continuidade. Bom, aí vem, não, você define também pela carga mental, as memórias, tudo que você adquire. E se eu tivesse lido tudo isso num livro? É a mesma história lá do Vision, lembra, Galdino? Que um deles tem tudo registrado, mas ele não assumiu como memória própria, que é informação. Se tudo isso que eu tenho como memória não fosse meu? Ou seja, o que é realmente que define a identidade de um ser humano? Não fiquem pirados, não, porque tem uma resposta para isso. Estou apenas expondo essas visões ao longo da história. Aí vem o Aristóteles. O Aristóteles, nessa hora, salva a pátria, viu? A pátria grega e a nossa pátria aqui também. Porque ele vem com uma ferramenta que é excelente, que é a teoria das quatro causas. Ele diz que qualquer coisa que existe tem em si quatro causas. Primeiro delas, a causa material. Evidente que é a substância. Então, O navio, madeira, prego, seja lá mais o que for. Nós, essa montoeira de quadrilhões de átomos e mais essa montoeira de células que, nem sei, eu tinha o número delas aqui, 50 trilhões de células. Ou seja, mais do que essa substância. Nós somos essa substância, essa é a nossa causa material. Aí ele vem, causa formal, é outra causa que constitui as coisas. Então, o navio de Teseu tem a forma de um navio, de um barco com 30 remos. Nós temos a forma de um ser humano. Nesse momento, eu tenho o quê? A forma de um ser humano de 57 anos. Então, isso seria a causa formal. Aí ele acrescenta duas outras coisas, a causa final. O que é que faz do barco de Teseu um barco especial? Bom, em primeiro lugar, como barco, ele tem uma finalidade, que é levar passageiros sobre as águas. Em segundo lugar, como barco de Teseu, ele teve uma finalidade muito especial, que é levar atenienses para Creta e depois trazer de volta. Essa é a finalidade do barco. Agora, tem uma última causa, que é a bendita causa, deixe-me ver aqui o nome certinho que ele coloca, causa eficiente. A causa criativa, a causa eficiente, que é o criador. Ou seja, quem foi que construiu o barco? Teseu. Então, a causa eficiente, a causa criativa do barco é aquele que a criou. E esse foi Teseu. Agora, qual é a causa criativa de um ser humano? Não vamos entrar em questões muito metafísicas, vamos considerar o crescimento, o desenvolvimento da nossa consciência, o nosso crescimento como seres humanos ao longo de uma vida. A causa criativa do ser humano, a causa eficiente, usando a nomenclatura de Aristóteles, é a nossa própria consciência desperta. Que um homem que não está desperto para a sua condição humana e o que se espera dele no esquema da natureza, é um homem que não tem causa eficiente. Não tem causa criativa. Ele morre do mesmo tamanho que ele nasceu. Entende? Então, nós temos nossa consciência como causa criativa e temos como finalidade da nossa vida o quê? Esse também é um outro ponto. Um ser humano que não cresce nada e que não tem nenhum objetivo de vida, de onde a gente tiraria essas duas causas? Qual é o seu objetivo de vida? Qual é o seu propósito? Qual é o seu sentido de vida? O Aristóteles está esperando, está faltando duas causas. Quem é que está te criando? Quem está fazendo você se tornar cada dia mais humano? E aonde você quer chegar com tudo isso? Sem essas duas causas, a sua identidade está incompleta. E você tem que levar em consideração que as outras duas causas, que é matéria orgânica e forma, não são tão tuas assim, porque daqui a pouco mudam. Ano que vem você já não é exatamente a mesma coisa. As causas que seriam mais profundas, cadê elas? Elas dependem da construção do ser humano. Não são dadas gratuitamente. Assim como é o Teseu que dá essa causa ao barco. Então, a velha história, gente, de qual é o navio de Teseu, teria uma resposta boa aí, vocês não acham, não? Qual o navio que Teseu construiu para levar os atenienses até Creta? Qual navio realizou os sonhos de Teseu? Tá? Então, você poderia dizer que o primeiro navio o levou até lá. O outro, em algum momento do caminho, o trouxe de volta. Tá? Então, é Teseu que dá a identidade do navio. E não a madeira, que é velha, ou que é nova, ou que é seja lá o que for. Tanto que uma réplica, que nunca foi usada por Teseu, não teria nenhum valor. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir a um museu. Eu me lembro que quando estive no Museu do Louvre, é incrível, Galdino, porque a gente vê lá dentro vários jovens com pranchetas de pintura, né? Não sei nem se é esse o nome, os pintores vão ficar com raiva de mim, né? com aquelas telas ancoradas lá, amparadas, fazendo réplicas das pinturas clássicas. Rapaz, você não imagina como eles são perfeitos. Eles são perfeitos, de tal maneira que a gente que é leigo não distinguiria. Agora, aqueles rapazes e moças que estavam lá fazendo essas réplicas, nenhum deles é famoso, como foi um Leonardo, como foi qualquer outro autor clássico. Sabe por quê? Eles não são donos da ideia, eles só são uma réplica. O navio de Teseu é verdadeiramente navio que resultou útil a Teseu, que realizou a finalidade de vida do Teseu, que era devolver a divindade a Atenas. Ou seja, não são as madeiras, nem é a forma, mas é o sonho de Teseu que dá sentido e identidade a esse navio. Eu acho bastante interessante, a gente vai voltar a esse assunto. Bom, e eu ainda trouxe uma outra discussão, que é um trecho, sabe de quem? De Lao Tse. Lao Tse ou Lao Tse, como se hoje se usa mais, que supõe-se que teria vivido numa margem de... Muitos dizem que ele nem existiu, que seria mítico. Outros dizem que viveu entre o século XIV e o século IV a.C., ou seja, é uma margem de erro pequenininha, né? E ele escreveu um livro chamado Tao Te Ching. Já comentei, inclusive, esse livro na internet. No seu aforismo número 11, ele diz uma coisa muito interessante. Vejam só, para aqueles que têm o livro e depois confiram. 30 raios cercam o eixo. A utilidade do carro consiste no seu nada. Ou seja, da mesma maneira que numa roda, 30 raios cercam, mas a utilidade está no vazio, onde vai passar o eixo. No carro, você tem madeiras, rodas, um monte de coisa, mas a utilidade está no vazio, que é o espaço que tem lá para ser habitado por passageiros. Não é isso? E ele continua. Escava-se a argila para modelar vasos. A utilidade dos vasos está no seu nada, no seu vazio, que é onde vai vir a água e as flores que vão habitar. Que mais? Abrem-se portas e janelas para que haja um quarto. A sua utilidade não está em portas nem em janelas, está no seu nada, no seu vazio, onde vai habitar um ser que não é da mesma natureza que as portas e as janelas. Né? Por isso, o que não existe serve para ser possuído. Ou seja, as coisas ilusórias do mundo, as coisas materiais, que não existem, porque agora estão aqui, daqui a pouco desaparecem, como as madeiras do navio de Teseu, são uma ilusão, como o mundo da Wanda, são uma ilusão as coisas materiais. O que não existe serve para ser possuído, e o que existe para ser útil. Não é interessante isso? Não é lindo? Ou seja, o centro de todas as coisas é, na verdade, algo que não é da mesma natureza, nem pertence ao mesmo plano. É algo sutil que habita esse corpo. E é desse centro que vem a identidade de todas as coisas. Um quarto não seria um quarto se não fosse habitado por alguém lá dentro. Ou um carro não seria um carro se não tivesse passageiros lá dentro. Ele perderia a sua identidade se ele não fosse habitado por um ser que não é da mesma natureza que ele. E será que o corpo humano não é a mesma coisa? Assim como o navio de Teseu não seria nada se não fosse habitado por Teseu? Será que o nosso corpo seria alguma coisa se não fosse habitado por alguma coisa que tem outro status? Está em outro plano? Aquilo que é considerado como realmente existente, porque perdura para sempre. O próprio Parmênides falava sobre isso, né? O ser é e o não ser não é. Sabe por quê? Porque o ser perdura e o não ser, que é o mundo material, é a ilusão. Então, nós vamos voltar sobre esse questionamento de identidade lá adiante, mas agora eu gostaria de voltar a bola para você, Gaudí, que você tem ainda umas coisas importantes para explicar para a gente aí. Na sua opinião, quais os elementos mais relevantes dessa série? Do ponto de vista de um filósofo, com tantos anos de cátedra, acho que você já dá aula há mais tempo que eu, né? Quantos anos você tem dando aula? Não esconde a idade,
dando
não.
Dando aula? Professor, 20... É. Mais ou menos.
É, mais ou menos a mesma
não,
coisa.
Não, mais que você, eu acho que não.
Mais ou menos a mesma coisa. Diz para a gente aí, o que você achou de mais filosófico nessa série?
Olha, tem um elemento que eu achei muito relevante. Eu não sei se todo mundo, os que assistiram, perceberam. A relação, por exemplo, em WandaVision com Matrix, um filme que há pouco tempo completou, não me engano agora, foi 20 ou 25 anos, completou Matrix, que já foi tema, tem palestras também no nosso canal falando. Porque o que acontece no WandaVision? A Wanda, com os seus poderes, pega a cidadezinha em que ela mora e enfeitiça, coloca dentro de uma área que de fora ninguém vê. E passa a viver ali um mundo paralelo, feliz, lindo, maravilhoso. Isso não deixa de nos lembrar Matrix, que, por sua vez, as duas obras, Wanda e Matrix, nos lembram o mito da caverna de Platão, onde quem está dentro está, aspas, enfeitiçado, não sabe que existe o mundo de fora. E fica lá dentro da sua caverna, naquele seu universo particular, vivendo as alegrias, as dores, sem se questionar, sem poder questionar que aquilo ali é verdade. O que acontece na série é que, às vezes, por instantes, alguém consegue acordar do feitiço e dizer: meu Deus, eu preciso sair daqui. Né? Não, eu tô... não é isso que é a vida. Aí, dali a pouco, cai no feitiço de novo e a pessoa volta a cumprir um papel. E a gente, como filósofos, a gente já alerta há muito tempo isso. A gente olha para o outro e não percebe que aquilo ali é uma forma artística, seja o mito da caverna, seja Matrix, seja WandaVision, de falar de nós mesmos. Porque, às vezes, nós... Por que a gente não enxerga a nossa identidade? Por que a gente não descobre quem somos? Por que nós não somos mais autênticos, mais verdadeiros, mais conscientes, né? Como nós estamos discutindo, consciência e identidade aqui? Porque nós estamos vivendo, cada um de nós, dentro da sua própria caverna, seguindo as regras que nos disseram são as boas e as verdadeiras. Olha, nasce, faz escola, depois faculdade, depois arranja um emprego, case, tenha filhos, se aposente o quanto antes, goze dos seus últimos anos e morra feliz porque você teve uma vida completa ao fazer isso. E nós, como filósofos, questionamos desde sempre, né? Peraí, mas é só isso que eu vim fazer na vida? Não que isso em si seja errado, mas é só isso que eu vim fazer? E agora eu pergunto para você, Lúcia. Você já falou de Matrix alguma vez? Já falou da Caverna do Dragão, eu sei disso.
Já falei da Caverna do Dragão, mas falei de Matrix também. Mas eu queria falar uma outra coisa com você em relação a isso, que se não for verdade, foi você que me contou, portanto já estou exercendo o meu sagrado direito de colocar a culpa no outro. No momento em que Wanda sai de dentro desse mundo ilusório e ela vai se despedir do seu visão ilusório, ele pergunta quem ele é, e ela fala alguma coisa parecida, me corrija aí porque eu não me lembro bem, que ele era um pedaço da pedra da mente que tinha restado dentro dela, não tem uma coisa assim?
Exatamente. Ela o diálogo final, olha, vou estragar se você não viu a série. Se você não viu a série, tampe os ouvidos, volte daqui a um minuto. Na cena final, muito, muito tocante, né? O Visão já sabe que ele vai desaparecer, e ele diz mais ou menos assim: olha, antes de eu partir, eu preciso saber quem eu sou. E a Wanda diz para ele: você é um pedaço da joia da mente que vive em mim. Você é um ser formado de sangue, fios e ossos que eu criei. Você é a minha tristeza e a minha esperança. Mais do que tudo, você é humano. Essa, para mim, é a frase mais linda da história.
Muito bonito. O que eu acho bonito demais é esse ponto que eu queria chamar a atenção de vocês, principalmente num momento onde a gente vive tão intensamente o luto, né? E é dolorido, e nós temos pessoas à nossa volta. Hoje é muito comum termos entes queridos que estão atravessando essa situação. Você imaginar que a joia da mente era a identidade do Visão. Mas a união entre os dois foi tão profunda que um pouco dessa essência, esse ser do Visão, ficou dentro daquela que o amava. Você percebe o quanto isso é bonito? Existe um filósofo que a gente gosta bastante na escola, né, Galdino? Que é o Sirihan, Nilakanta Sirihan, que ele dizia que o amor é a recuperação da unidade na multiplicidade. Ou seja, quando você ama profundamente alguém, um pedaço da essência dessa pessoa fica em você. E um pedaço da essência dela, de tua, fica nessa pessoa. É uma espécie de fusão. Tem uma passagem muito bonita de Platão, se eu não me engano, na República. Me corrija se você lembrar mais que eu. Que ele diz que os dois amantes, quando se amam demais, que eles mais gostariam era de chamar Hefestos, que é o deus ferreiro, para dissolver os seus corpos e fundir num só. E, de uma certa maneira, é como se acontecesse isso. Um pouco da nossa essência é comunicada ao outro quando há um amor legítimo, verdadeiro, um amor humanista, um amor em torno de valores humanos. Então, é como se eternamente essa perda se tornasse impossível. Lembrem aquela frase bíblica de aquilo que Deus uniu, o homem não separará. Aquilo que foi unido em torno de algo divino, quem é que vai separar isso? Nem realidades, nem ilusões, porque, na verdade, aquilo que chamamos de realidade é um outro tipo de ilusão, passageira também. Nenhum dos dois é capaz de separar aquilo que foi unido nesse plano divino, nesse plano das essências. Ela é capaz de projetá-lo fora, porque um pouco da joia da mente, ou seja, da essência dele, está guardado dentro dela. Sabe por quê? Porque houve um amor verdadeiro. O amor em torno de coisas nobres, justas e boas. Eu acho isso lindo demais, lindo demais. Nunca vi esse seriado, mas eu vou guardar essa imagem. Você gostaria de comentar alguma coisa sobre essa passagem?
Sobre a importância de sermos humanos, eu acho que é muito fácil. Eu me lembro que eu dava uma palestra alguma vez e alguém, na hora das perguntas, perguntou assim: mas não seria bom se o ser humano levasse uma vida mais natural? E até hoje me acompanha essa pergunta e a resposta que eu procuro melhorar a cada ocasião. Sim, seria bom que o ser humano levasse uma vida mais natural. Mas o que é uma vida mais natural? A vida natural da pedra não pode ser a mesma vida natural do vegetal, que não pode ser a mesma vida natural do animal, que não pode ser a mesma vida do humano. Tem que ser da nossa natureza humana e natural desenvolver essa sutilidade para a arte, para a religião, com R maiúsculo, não refiro das religiões, mas esse interesse pelo sagrado, esse interesse sincero, como você acabou de mencionar, por outro ser humano, não por aquilo que ele pode me dar na forma de bens ou segurança, mas pela virtude que ele me inspira. Porque é muito bom quando a gente lembra, por exemplo, dos nossos pais e lembra assim: poxa, mas me ensinou tal coisa. Ah, meu pai, ele tinha tal virtude, minha mãe tinha tal virtude, e aquilo de bom que eles tinham, eles me deram, e eu sei que fazem parte de mim. Tal qual Marco Aurélio, lá no início das suas meditações. Ele faz questão, né, o primeiro capítulo do livro Meditações de Marco Aurélio, é ele justamente lembrando das virtudes e dos aprendizados que ele tirou. Então, do meu pai aprendi tal coisa, da minha mãe, da tia, do meu professor, do meu amigo, do meu isso. Aí ele faz questão de lembrar trocentas coisas que ele aprendeu dos outros e agradecer. E isso não é um peso. Pelo contrário, é uma força, né? Essa gratidão é uma coisa interessante que nos ajuda a valorizar, né, as ocasiões e as pessoas que nos rodeiam, mas que nos ajuda mais ainda a definir qual é a minha identidade, do que eu não abro mão. Aliás, eu aproveito para te perguntar, Lúcia, a identidade, uma das coisas que a gente poderia usar para definir a nossa identidade é nos perguntar daquilo que a gente não abre mão?
É daquilo que, abrindo mão, deixamos de ser. A
Deixamos.
gente tem uma relação entre ser e existir, e Platão coloca o existir como sombra. Eu não posso imaginar, nem ninguém imaginaria, uma sombra sem o objeto provocando a sombra. Perder o ser, o existir, se torna uma sombra errante, como um navio fantasma, né? Que não obedece a nenhuma realidade. Uma coisa que eu trouxe aqui, apenas porque o nosso tempo está correndo, uma relaçãozinha de filósofos contemporâneos que falam sobre isso. Não vai dar para falar muito em detalhes, mas você vai ver que um filósofo americano do século passado, Roderick Chisholm, ele fala da questão do capitão no navio de Teseu. Ele diz: imagina que o capitão disse que o navio dele ninguém ia afundar. E aí veio o cidadão, pegou todas aquelas madeiras do barco original, construiu um barco e afundou. O capitão tem alguma culpa disso, uma vez que o outro barco era dele também? E aí vem uma conclusão que é muito interessante, né? Eu sou responsável sobre aquilo que a minha consciência desperta, comanda. Se não, é uma bolinha ou uma pluma a favor do vento. Eu sou responsável por aquilo que a minha consciência comanda. O comandante poderia dizer isso. Eu sou responsável por aquela matéria, por aquele corpo que eu comando. Sobre isso existe a minha responsabilidade. Tá? Porque o barco vagando à deriva não é o barco de Teseu. O barco de Teseu é aquele que tem Teseu no remo. Assim como o nosso corpo vagando à deriva pela vida, não é o nosso, não é a nossa identidade. Só quando o nosso Teseu está no comando. Né? Bom, Mark Cohen, que também é um filósofo americano, esse ainda contemporâneo da gente, ele cria a possibilidade que no meio do caminho o Teseu fosse jogando os pedaços do navio para o meio do caminho e o outro navio atrás, que era o carniceiro, fosse juntando esses pedaços e parasse no porto ao lado de Teseu. Aí volta a mesma questão de quem era o navio original. A tripulação original dizia, navio original é esse onde eu estou. Sabe por quê? Porque o navio é feito, o navio de Teseu é feito pelos seus tripulantes, não pela madeira. Assim como o homem é feito por uma identidade, uma essência, muito mais do que por células e átomos. Ou seja, os tripulantes diziam, vem para lá, o carniceiro, somos nós que estamos no navio de Teseu. Sabe por quê? Fomos nós que libertamos os jovens atenienses do Minotauro. Não foi um pedaço de madeira novo ou velho. Quem dá a identidade do barco são os seus tripulantes. E quem é o tripulante desse monte de matéria orgânica, com algumas memórias penduradas, que nós chamamos de personalidade humana? Esse que realiza uma missão no mundo, esse que sabe a que veio, esse é o tripulante, ele dá a identidade. E se ele não está desperto nem consciente, o nosso, a nossa personalidade é um navio à deriva. Né? Quem mais? Existe toda aquela polêmica de como um navio vira dois. E é interessante isso. Voltando àquele artigo lá da BBC, a BBC diz que o número de átomos que nós temos no nosso corpo, deixe-me chegar aqui no lugar certo, é um número 100 mil vezes maior do que o número de seres humanos que já existiram na Terra. Já parou para pensar nisso? Ou seja, 100 mil vezes mais átomos no nosso corpo do que o número de seres humanos que se imagina que já viveu na Terra. Então, esse átomo que está no seu corpo, algum átomo que está no seu corpo, já pertenceu a tudo que você possa imaginar. Se você ama muito um personagem como Platão, é muito provável que algum desses seus átomos que estão no seu corpo agora tenha pertencido a ele. Porque a quantidade de seres humanos é tão menor do que a quantidade de átomos que você tem no seu corpo. Portanto, o navio, como um corpo, não vira dois, vira quadrilhões, vira bilhões, seja lá quantos houver tempo, porque os átomos que compõem esse corpo vão para tudo quanto é lugar. A única coisa que é única e irrepetível é o condutor, com a sua identidade, com a sua missão, com seus valores e com seu propósito. O navio não vira dois, ele vira milhões. E é provável que um átomo desse bendito navio de Teseu esteja até dentro de nós agora. Ele vira um número incontável de seres. O único que permanece é Teseu. Teseu não é qualquer pessoa. Teseu era um ser, uma identidade. Um herói, sim. Mas um herói único. Ele não é idêntico a Hércules. Ele abandona a Ariadne em Naxos. Ele é um pouco mais, digamos assim, instável do que Hércules. Ele não é tão atento quanto um Perseu. Ele esquece de mudar a bandeira do navio para avisar o seu pai que ele estava vivo. Ou seja, ele é um ser humano num nível de evolução único e irrepetível. Ele é único. O barco vai virar milhares e não apenas dois. Entendem isso? Essa realidade, essa essência que é Teseu, esse ser com a consciência desperta até um certo ponto, esse é o único e irrepetível. Ele é o condutor do navio. E quem faz o navio de Teseu é exatamente ter esse condutor lá dentro. Né? Ou seja, quem faz a Lúcia, quem faz o Galdino, é esse condutor que está aí dentro. E não a matéria, em constante transformação. E que depois vai pertencer a sabe-se lá quantos corpos no futuro, assim como já pertenceu no passado. Eu acho isso máximo, muito interessante. Que mais? Derek Parfit, que é um filósofo inglês do século passado, também cria uma história que é quase uma ficção científica. Ele fala de um personagem, que seria Stelios, que cria um teletransportador. Viajar para Marte era muito demorado, imagina um futuro onde o povo já ia para Marte, as naves, a passagem era muito cara. Ele criou um teletransportador, que faz o seguinte, ele escaneia toda a memória da sua mente e ele escaneia todas as células do teu corpo e te destrói aqui e te reconstrói lá em Marte. E ele acha isso ótimo, uma maravilha, até que um dia um cliente processou ele e disse, olha, eu fui assassinado por você. Quando você me destruiu na Terra e me montou em Marte, não era a mesma pessoa. Aí fica aquela dúvida, era ou não era? Eu estou matando as pessoas? Quando ele foi entrar no teletransportador, ele disse, antes de apertar o botão, ele pensou, será que eu estou me suicidando? Ou seja, quando você decompõe as memórias que estão escritas na sua mente e decompõe também as células que têm lá o seu, a sua conformação escrita no DNA e monta igualzinho em outro lugar, ainda será o mesmo? Só se tiver Teseu lá dentro. Quem garante que Teseu estará lá? Como estará aqui? Quem garante que não será apenas um executante de um script escrito na memória, mas o condutor já não será mais o mesmo? Porque nós não somos só aquilo que um computador é capaz de escanear. Essa é uma outra questão. Que Derek Parfit era bastante materialista, ele considerava que sim, os dois seres humanos seriam o mesmo. Ele, inclusive, levanta uma polêmica, Galdino, que é super interessante. Ele discorda daquela famosa frase de René Descartes, penso, logo existo, que ele diz, olha, está errado, porque ele criou um eu que pensa e existe. Não existe eu, só existe o pensamento e a existência. Nós somos só isso. O ser humano não tem eu, ele é uma soma de pensamento com existência. Vejam que curioso, é um pensamento tremendamente materialista, né? Então, se você imaginar o barco com Teseu e o barco sem Teseu, é a mesma coisa? Eu escaneio o barco e copio lá. E o Teseu? E os seus sonhos? E a sua missão? O barco seria o mesmo se não tivesse o sonho de dominar Creta, de matar o Minotauro, de libertar Atenas do seu jugo? Sem Teseu, o barco seria alguma coisa? Quando nós perdemos o nosso ser, perdemos o Teseu do nosso barco. E dá para escanear Teseu? Eu acho que não. Um propósito, um sentido, um espírito de missão. Um ser que vibra num determinado ponto de consciência. Não dá para ser escaneado. Você tem todas as suas memórias, como se fosse um livro. Você tem todas as suas células, mas você não tem um condutor. É como se você tivesse as madeiras do barco e o diário de bordo, com a memória, mas não Teseu. Continuando isso vai tão longe...
Lúcia,
Oi.
Eu tenho algumas perguntas, mas antes das perguntas, queria fazer uma colocação também. Eu fiquei pensando, desde o início que você citou a réplica, e eu fiquei imaginando, poxa, mas essa réplica, será que ela não tem algum valor? Só porque ela é uma réplica? Quando eu digo réplica, o primeiro barco, aquele que finalmente ficou no museu, só que, na verdade, tiraram toda a madeira original do barco de Teseu. Poxa, mas será que ela não tem nenhum valor? Ela está lá, não só ocupando espaço, ela está fazendo as pessoas lembrarem de Teseu.
Ela é um símbolo. Exatamente a ideia do símbolo. Tem um valor enorme. A gente lembra de Teseu através de um símbolo de Teseu. Tá? Mas ela não é o Teseu, não reteve o Teseu. O Teseu está muito além. Se foi, de alguma maneira, para continuar o caminho dele. Então, os símbolos são exatamente isso. Há uma ideia, uma forma, não a matéria, porque a matéria não existe, mas uma forma que ficou associada a algum Teseu da história. E que, portanto, invocar essa forma invoca na memória dos homens a essência desse Teseu. Exatamente a explicação do símbolo, muito bem lembrado. Bom, só passando rapidamente, porque realmente a gente atropelou o tempo, você deve estar pensando, ela veio falar de mim, ela que falou o tempo todo. Não, não é assim, diga-se a calúnia. Achei muito interessante, Galdino, a gente está com o tempo vencido, mas eu tenho que te contar isso, porque esse artigo, ele calculava o preço de um ser humano. Você já ouviu falar disso? Ele calculava o preço de um ser humano se você considerar que o ser humano é só corpo e memória. Ele dizia até as proporções que a gente tem. Nós somos um amontoado de oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio, uma pitada de cálcio para os ossos, fósforo, potássio, enxofre, sódio, magnésio e cloro. E aí ele imaginou para uma pessoa de 70 quilos as quantidades que tem. E viu no mercado norte-americano aquelas quantidades mais caras e disse que foi hidrogênio, mas ele calculou pelo preço do combustível. Um ser humano com esses materiais, se nós fôssemos só o nosso corpo, nós valeríamos 160 dólares. Sabia disso? 160 dólares. Digamos que, além do corpo, você somou as páginas do diário de bordo. Ou seja, o peso do papel para ser reciclado. Se foi muita coisa, bota uns 40 dólares aí. Esse é um homem de 200 dólares. É um homem que tem corpo e memória, mas não tem uma identidade metafísica. Isso é o barco de Teseu. É o homem de 200 dólares se não tem Teseu. E uma coisa que eu acho interessante para concluir, tinha mais muitas outras coisas para falar, mas realmente o assunto é longo demais para cá, né? Eu tenho trabalhado recentemente, Galdino, com empresas, várias. Elas têm me chamado para fazer palestras sobre ética, sobre valores, que existe uma busca muito grande das empresas por construir uma identidade da empresa. Uma identidade que dê à empresa um engajamento dos seus funcionários nessa identidade, com valores corporativos e tudo mais. Me recordo que há muitos anos atrás eu assisti um TED, inclusive, e o professor que fazia esse TED, ele dizia da Apple que ela existia, ela nasceu ao mesmo tempo que existia uma outra empresa muito maior e muito mais sólida do que a Apple quanto a produtos que oferecia. Mas ele falou, Steve Jobs não começou pelo produto, ele começou pela identidade. Era uma empresa que tinha um estilo, tinha um compromisso com a simplicidade, com a objetividade de chegar perto do ser humano com o seu produto, de ser autoexplicativo, ou seja, a Apple tinha uma identidade e a outra não. A Apple, que era menor, estava começando, prevaleceu, e a outra foi a falência. Agora, perceba que isso está sendo entendido pelas empresas, que se elas não têm uma identidade, se elas não têm valores, elas não têm como sobreviver. Elas estão diluídas nessa divisão da competição no mercado. Elas não criam uma relação afetiva com o cliente. As empresas, ou seja, as pessoas jurídicas, estão começando a perceber que elas precisam de identidade e de valores. E as pessoas físicas estão esquecendo disso. Eu não acho isso engraçado. Qual é o meu propósito? Qual é o meu sentido de vida? Qual é a minha identidade? Quando terminar a minha vida, onde eu quero ter chegado com tudo isso? Que tipo de ser humano eu quero ser? E a partir do momento que eu sei onde eu quero chegar, ou seja, eu quero ir para Creta, salvar os atenienses, eu tenho um espírito de missão, Lúcia é aquela pessoa que quer chegar ao final da vida mais justa, mais fraterna, que quer salvar Atenas de Creta. Eu tenho valores, porque eu sei que tudo que me leva para lá é bom, tudo que me leva em direção contrária é mal. Portanto, esses valores me dão discernimento, me dão identidade, me dão uma capacidade de escolha acertada, que é o discernimento. É incrível que as empresas estejam percebendo isso e os seres humanos estejam esquecendo. É incrível que hoje haja toda essa polêmica. O ser humano, então, é só o barco. Teseu é uma ficção, ou seja, o homem é a soma do penso mais o existo, mas o eu não existe. As empresas estão querendo construir um eu, e os homens estão querendo se livrar deles. Você não acha isso, no mínimo, incrível? Isso é o que eu gostaria de colocar como finalização da minha longa fala. Né? O paradoxo de Teseu é incrível, porque ele fala da identidade humana. Mas eu, muito atrevidamente, pelo menos aqui entre os amigos, entre as pessoas chegadas perto de mim, eu gostaria de propor um outro paradoxo, que é o paradoxo de quem é o ser humano, Teseu ou o homem de 200 dólares? E é isso que eu gostaria que ficasse como uma reflexão para as pessoas. Quem é você? Você é o Teseu, com valores, com uma missão, com valores que te levam até lá e te trazem de volta, com sentimento de honra, ou você é um homem de 200 dólares, somando memórias com o corpo, com os ingredientes do corpo físico, e sendo bem pago. Pode ser que já esteja caindo esse preço no mercado, né? De mercadorias, de commodities. Mas vamos estabilizar em 200 dólares. Quem é você? Isso que eu gostaria de colocar como encerramento da minha parte. Aí eu gostaria que você também falasse para a gente o que que você considera como uma ideia, um pensamento para encerrar a sua parte.
Eu acho que não é à toa que as maiores bilheterias do cinema estão nesses filmes hoje de super-heróis, porque, na verdade, quando ele fala de super-heróis, nós estamos falando dos heróis. Muito tempo antes de surgir o cinema, a TV, muito tempo, todos os humanos já nos reunimos em família ou entre os amigos para falar das pessoas de valor. Daquelas pessoas que não são sábias e não são perfeitas. Eu gosto dessa característica dos heróis. Não são sábios, não são perfeitos, muito pelo contrário, mas estão fazendo, se superando para fazer o bem para os seus. E nos representam a humanidade. Então, numa época que um dos programas de TV mais assistidos no Brasil hoje, a gente acompanha pessoas, né? São os diversos realities que existem aí em todas as TVs, acompanham pessoas para a gente olhar os defeitos. Tem gente que fica torcendo para alguém falar alguma coisa ruim, para alguém pisar na bola nesse ou naquele ponto, né? Numa época que as pessoas gastam tanto tempo, tanta energia nisso, eu acho que a gente precisa voltar a falar dos heróis, daqueles que nos inspiram a ser melhores. E nós temos heróis na ciência, nós temos heróis nas artes, nós temos heróis em toda parte. É só a gente abrir os olhos, novamente, que os heróis não são perfeitos, mas os heróis nos inspiram a procurarmos ser melhores. Então, isso é uma coisa que eu acho... Esse, para mim, inclusive, é o motivo de alguns filmes de super-heróis ou de heróis que tem por aí fracassar. Porque coloca um sujeito cheio de poderes, mas quando você vai ver a motivação, o sujeito está lá só por vingança ou está lá só porque vaidade, ele quer ser melhor que os outros, né? Quando o verdadeiro herói é aquele que realmente pensa no outro, pensa no bem maior, e por isso ele se supera. E aí, isso é admirável, tanto faz se esse herói voa ou se não voa, o importante é ele produzir essa inspiração. E no final das contas, é o que conta, né? Eu tenho pequenos heróis em pessoas que eu já conheci, que eu admiro, né? Eu sei que você não vai admitir, mas tem muita gente para quem você é uma heroína, porque você está aqui distribuindo seu conhecimento há tantos anos, né? Muito antes desse crescimento do canal, do YouTube, e muito antes, dando as suas aulas, às vezes para um aluno ou para mais, você está aqui nos inspirando a sermos melhores. Então, eu sei que você não vai admitir, né? Não vou lhe dar o contraditório nesse ponto. Mas para nós, muitas de nós, você é uma heroína, porque você nos inspira a sermos melhores. E acredite, o mundo precisa disso, o mundo precisa disso, né? Menos realities e mais filosofia. Olha só, porque quanto mais filosofia, melhor.
Uma última observação, bom, um contraditório vou fazer depois nos bastidores, para a gente aproveitar bem o tempo. Mas uma última coisa que eu gostaria de fechar, se você perguntar como é que eu acho Teseu em mim? Uma boa pista é procurar a ideia do bem. A bondade é a característica mais própria do nosso ser, da nossa essência. Tanto a professora Ana Beatriz, esses dias, falava uma coisa muito interessante que eu achei. Quando uma pessoa é um bandido, um marginal, faz uma coisa muito má, a gente diz, é desumano. Sabe por quê? Porque aquilo que não tem muitas parcelas de bem não lembra um ser humano. Porque o ser humano é o bem. A essência ilegítima de Teseu é o bem. É aí que a gente se encontra, é aí que a gente se une. Bom, e agora vamos às perguntas, né, Claudina? A gente já engoliu 15 minutos das perguntas.
Eu tenho três perguntas aqui, destacadas já. Eliane Marques, por isto Platão não teria escrito nada, assim como Jesus? Pois uma vez escrita, já não é a mesma. Será interpretada, revista, e modificada, talvez ela esteja falando de Sócrates, né?
É, de Sócrates, com certeza. Eu não sei se você vai responder ou eu, mas a resposta aí é bastante simples, né? Quando chega um momento histórico que a decadência é tão grande que as pessoas não compreendem as verdades essenciais, escrever é preciso, porque senão tudo se perde. Na escrita, como ela falou, a interpretação vai deformando, vai fazendo o fenômeno telefone sem fio, mas para o bom entendedor sempre resta alguma coisa, sempre resta algum conteúdo ali que pode despertar. O ideal seria mesmo que nós pudéssemos ter uma transmissão de mestre a discípulo, que pudéssemos passar adiante através da nossa vida, daquilo que somos. Mas quando entramos em grande decadência, é bom que a gente registre, porque por muito que se distorça, alguma coisa vai chegar lá na frente, e essa é a nossa herança. Não sei se você quer acrescentar alguma coisa.
Não, achei perfeito. É, tem uma segunda, ainda da mesma pessoa. Somos apenas o pensamento divino? E aí eu me atrevo a responder. É, não, eu não acredito que sejamos apenas o pensamento divino. Nós temos que, pelo menos, intuir que o ser humano não é essa matéria, que há um ator por trás dessa máscara, né? Que vai envelhecendo, vai mudando, muda a cor dos cabelos, muda o jeito de falar, mudam as opiniões. A gente tem que intuir que nós somos algo por trás de todas essas máscaras. Mas, ao mesmo tempo, temos que nos responsabilizar de, ainda não tendo encontrado perfeitamente esse algo, mas nos responsabilizar pela presença dele na nossa vida. Porque todos os dias, em todas as ocasiões, nós temos a oportunidade de botar, de imprimir o melhor de nós. E quando eu faço isso, por exemplo, sendo bom, cometendo um pequeno ato de bondade, eu estou imprimindo, estou puxando lá do fundo de mim esse mistério que eu não sei ainda plenamente o que é, e eu estou trazendo até a matéria. Então, quando eu passo pela minha mesa e deixo ela bagunçada, eu estou perdendo uma oportunidade de ser um pouco mais humano. Quando eu passo por uma pessoa que talvez esteja de mau humor e eu reajo com mau humor, eu estou perdendo a oportunidade de ser humano. Ser humano, nessa ocasião, seria... Espera aí, deixa eu tentar ser melhor do que isso, do que essa reação... Deixa eu tentar, por que não, dar um sorriso e ajudar a outra pessoa que está de mau humor a sair daquele estado, né? Elevar um pouquinho a consciência. Então, não somos só o pensamento divino. A gente começa por ali, mas depois tem que se fazer presente nos outros níveis. Por que não marcar, inclusive, data e hora, como agora, que nós reservamos esse momento para discutir esse tema filosófico. Aqui tem que marcar data e hora para fazer as coisas boas também. Porque senão, quando tiver um momento especial, eu farei coisas especiais. Geralmente, esses momentos especiais vão passar e a gente não vai notar. E, Lúcia, tem mais uma pergunta aqui. Uma pergunta... é sobre o vazio, né? Num dado momento, você falou do vazio da roda. E aí veio a pergunta. Mas, então, é o vazio que é importante? Mas é vazio porque tem paredes à volta, porta, janela, um barco, uma caverna? Então, por que Teseu precisou de um barco? Platão de uma caverna, etc., etc., etc.
Vazio não é no sentido de que não tenha nada. É no sentido de que não tenha nada material. Não da mesma natureza que o corpo. Teseu não era idêntico à madeira do seu barco. E assim como a essência de Teseu não era idêntico àquele amontoado de células que era o corpo de Teseu. Agora, nós estamos num mundo material. Para atuar sobre ele, você precisa ter uma vestimenta material. Como se você imaginasse a mão de Deus, que para atuar no mundo precisa de uma luva, porque o espiritual não pode atuar na matéria. E essa luva é um corpo material. Não é à toa que algumas tradições dizem que o homem seria um dígito de Deus. Então, quando você veste, imagine que a tua essência é essa mão espiritual. Nós somos uma célulazinha de realidade envolvida por uma camada de ilusão, né, que é o mundo material. Imagina que essa célulazinha, para atuar no mundo, precisa de uma vestimenta material. É lei do mundo. Para atuar aqui, você tem que estar vestido de matéria. Agora, uma coisa é essa mão espiritual que a gente tem vestir uma luva, e essa luva obedecer ao comando dessa mão espiritual e atuar no mundo. Outra coisa é você vestir uma luva que é uma luva de aço, com os dedos todos grudados, e que não permite que essa mão do espírito faça nada no mundo. Então, a nossa personalidade é necessária. Ela é uma luva. As coisas materiais são necessárias. O barco de Teseu, a caverna de Platão, são uma luva. Agora, essa luva se legitima quando ela obedece à mão do espírito. Quando ela bloqueia a mão do espírito, ela condena a si própria a não realizar absolutamente nada no mundo. Um dia, essa nossa invólucro, essa nossa luva, que é a personalidade Lúcia, a personalidade Galdino, vai ter deixado de ser. Mas, se ela serviu a essa essência Lúcia, essa essência Galdino, para atuar no mundo, ela se imortaliza. Não sei se vocês entendem isso. Imagina que nós tenhamos esse ser dentro de nós e que um dia evoluímos tanto que estamos lá na frente, chegamos à sabedoria e vamos conversar entre nós. Nossa, como foi difícil chegar à sabedoria. Mas aquela personalidade X foi muito boa, ela deixou eu dar o meu recado. A Y foi mais ou menos, a Z não me deixou fazer nada. Você percebe que a única maneira de você imortalizar a tua personalidade atual é fazer ela servir ao ser? Uma personalidade que não permitiu que o ser viesse ao mundo e realizasse a sua obra é uma personalidade que foi inútil, existiu em vão. E é engraçado que aqueles que mais querem mimar a sua personalidade são os que mais a desperdiçam, porque não a fazem servir a nada de real. Daí a necessidade de um propósito humanista de vida, de um espírito de missão e de valores, que fazem com que a personalidade, barco de Teseu, sirva a algo maior. Porque ela só existe em função desse acréscimo que ela fez ao mundo. Senão ela foi em vão.
Lúcia, a última pergunta. Essa eu aproveito para fazer para você. Então, e o mal? O mal, ele é um produto do meio?
Não, na verdade, o mal é um produto do fato de que o ser humano, para evoluir, necessita de livre-arbítrio. E, ao necessitar de livre-arbítrio, ele pode errar e acertar. Deixa eu explicar isso. Digamos que um ser humano perfeito seja um ser humano que é justo, fraterno, ideal, seja um modelo lá em cima, um sábio, tem todas as virtudes. Como é que eu faço para ser, por exemplo, honesta, que é uma virtude? Você percebe que eu tenho que ter tido a oportunidade de ser desonesta e escolher ser honesta para que essa minha honestidade tenha algum mérito? Ou seja, só existe a possibilidade de ser honesta. Eu fui honesta, isso tem algum mérito? Você não me deu outra chance. Você me dá 10 chances, 9 são de desonestidade, eu escolho ser honesta. Portanto, isso é um mérito e é uma virtude. Então, para o homem ter virtudes, ele tem que ter a possibilidade de não tê-las. Ele tem que ter o livre-arbítrio para que a conquista dessa virtude tenha algum mérito. Então, o livre-arbítrio é necessário para a evolução humana. Agora, dentro do esquema do livre-arbítrio, existe a possibilidade de você várias vezes optar pelas opções erradas, ou seja, por ignorância, ou por teimosia, ou por ambição, ou por egoísmo, podemos ficar várias vezes tendo as opções erradas. Ou seja, o mal é exatamente o resultado da ignorância, do egoísmo, que fazem com que o homem não veja a opção mais humana que está disponível para ele. Mas é uma necessidade do caminho. Imagina você, se você tem o teu filho no colégio, ele vai fazer uma prova que não tem nenhuma possibilidade de ser reprovado. Ele vai se esforçar para fazer essa prova? Agora, como tem a possibilidade de ele ser reprovado, talvez ele realmente seja. E ser reprovado é um mal. Mas aconteceu por quê? Porque ele não se empenhou o suficiente, não foi responsável nos seus estudos, não é isso? O que gerou o mal não foi Deus. O que gerou o mal foi a incapacidade dele de fazer aquilo que é próprio de um bom aluno. A nossa incapacidade de fazer aquilo que é próprio de um ser humano. Tem uma coisa tão linda em Boécio Galdino, lá na Consolação da Filosofia, que ele diz que Deus é o ser absoluto. Se você quer evoluir, você quer conhecer o ser que está em você, você quer trazer à tona. O ser que é Deus, ele pode tudo, mas não pode o mal. Então, quando o ser humano comete o mal, ele se afasta do ser, não só de Deus, mas do seu próprio. Porque dentro de Deus não tem mal. Então, quando ele começa a cometer coisas que nem Deus faz, ele se afasta do ser, não só de Deus, mas de si próprio. Ou seja, quando ele troca a sua natureza humana por ignorância, ou por ambição, ou por egoísmo, por uma série de outros elementos guiados por outras coisas que não a verdadeira consciência humana. Quando ele desvia do caminho que a natureza humana espera dele. Tá? Então, o mal é subproduto da negligência, da ignorância, do egoísmo, em muitos casos. Né? Enquanto que o bem é o resultado da opção de coincidir consigo mesmo, de ser aquilo que a natureza espera de você. Né? Mas no esquema do ser não existe mal. Portanto, optar pelo desvio do caminho nos afasta do ser, não só do ser divino, mas do nosso próprio. Desumaniza.
Maravilha.
Bom, pessoal, eu achei muito legal falar desse tema. Espero que vocês tenham gostado. Cabem muitas reflexões, porque tem muitos detalhes, muitos meandros sobre esse tema, tanto do próprio filme, quanto do paradoxo do navio de Teseu. Eu espero que isso seja um impulso, que não termine aqui. Helena Blavatsky costumava dizer que a leitura começa quando você fecha o livro, porque começa a reflexão, a assimilação e a prática. Eu espero que seja assim também para vocês. Nessa nossa palestra, esse simples bate-papo, que possa te provocar uma alavancada de boas reflexões sobre identidade, que é uma das coisas que a gente mais necessita nos nossos dias. E é isso. Um abraço para todos, um abraço para você. Beijos e mais beijos. Obrigada, Galdino, pela oportunidade. A gente se
vê. Obrigado a você. Um abraço, gente.